Sejam bem-vindos à segunda temporada do MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e clínico, acaso e causa, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz, seu editor, e esta iniciativa se entrelaça com o nosso blog e canal do YouTube de Medicina Baseada em Evidências, inserções no Twitter e curso online de Medicina Baseada em Evidências. Neste que é o último episódio da segunda temporada, nosso editorial discutirá a necessidade de reformula do currículo médico no pós-pandemia? E em seguida teremos três blocos, todos têm a relação com o princípio da prova do conceito. Como provar conceito de método discriminatório de conduta através da interação? Segundo tópico, a inversão da comprovação do pragmatismo antes da prova do conceito. E por fim, o conceito de causalidade em relação a manifestações cardíacas no Covid-19. Na semana que passou, eu fui um dos acadêmicos entrevistados para um artigo do Estadão que discutia a necessidade da reformula do currículo médico após, ou seja, estimulada pela pandemia do Covid-19. Eu emitia um posicionamento que eu acho que fugia um pouco do óbvio, do seja, a necessidade de reforma de currículo médico, que causou uma certa repercussão. Outros jornalistas vieram me perguntar e etc. E eu resolvi trazer esse tema, então, para o editorial desse podcast, trazendo uma reflexão um pouco mais aprofundada e tentando sair de um pensamento simplista de que tudo estaria... a solução estaria na reforma de um currículo médico. Em primeiro lugar, a, digamos assim, insuficiência de pensamento por parte de médicos em processo de decisão não vem com a pandemia. Essa insuficiência ela é presente muito antes da pandemia. Na realidade, não estamos em crise, estamos inclusive melhorando e evoluindo, mas não num ponto evolutivo adequado para, ainda não um ponto evolutivo adequado em relação a essa racionalidade da tomada de decisão. Isso ficou algo mais evidente para a sociedade em geral, com a pandemia ficou mais evidente, o que gerou esse questionamento da reforma do currículo médico, estimulado pelo que nós estamos presenciando na pandemia. Então, a primeira colocação minha é que não é a pandemia que está nos levando a uma necessidade de reforma do currículo médico. Na realidade, uma evolução tem sido necessária por parte do processo de tomada de decisão dos médicos muito antes da pandemia. Mas ficou mais evidente, essa discussão é gerada, e aí vem esse questionamento que me foi feito, se eu acho que a solução estaria na reforma do currículo médico. Bem, reforma do currículo médico seria o quê? Seria ensinar medicina baseada em evidências, inserir medicina baseada em evidências como disciplinas das escolas médicas? Isso as pessoas têm comentado muito dessa necessidade. Bem, eu diria que algumas das escolas, como a nossa Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, já tem essa disciplina como uma disciplina obrigatória. Outras escolas... existem disciplinas como opcionais e outras não o têm. Mas existe, na realidade, uma comunidade de pessoas ensinando medicina baseada em evidências nas escolas médicas. Nós temos, inclusive, uma rede, né, de professores que discutem esse assunto no Brasil. Né? Numa última vez, no ano passado, nos reunimos em Petrópolis, né? Então, existe na realidade já ensino de medicina baseada em evidências. Isso existe no currículo de algumas escolas. Talvez não todas, talvez estejamos ainda evoluindo, mas isso existe. Será que a solução é implementar de uma maneira mais afirmativa a medicina baseada em evidências no ensino médico? Eu penso que talvez não. Talvez a solução não esteja no currículo. Aliás, como fazer um currículo se os educadores não estão exercendo ou não estão eles próprios sendo exemplos de medicina baseada em evidências? Será que é uma reformulação não no currículo, mas na educação médica? Talvez sim, mas a educação médica não é o currículo. A educação médica se dá principalmente pelo exemplo dos mestres. A educação médica se dá principalmente no dia a dia dos corredores, dos hospitais ou dos corredores, dos ambulatórios. Muito da educação médica ocorre, inclusive, depois da faculdade, na residência. E aí sim existe a consolidação de como a prática médica é feita. Portanto, não é só currículo, não é apenas escola médica. Na realidade, essa reflexão vai além. Vai da cultura médica. É a cultura médica que molda, na realidade, a atitude dos médicos. Não adianta que a escola médica se desenvolva com um currículo e disciplinas de medicina baseada em evidências, se quando o médico jovem vai num congresso, por exemplo, ele é bombardeado por pseudo-estudos, os estudos de má qualidade, que tem uma finalidade muito mais de marketing médico, de marketing de nova tecnologia em saúde, do que, na realidade, fazer evoluir o conhecimento médico a respeito de um determinado assunto. Não há sentido em reformular ou aprimorar o ensino da medicina nas salas de aula, se os grandes professores das grandes residências, na realidade, têm intrinsecamente conflitos de interesse associados à indústria e também fazem pesquisas, muitas vezes fúteis, com a intenção muito mais de se tornar protagonistas da pesquisa ou a intenção muito mais do seu currículo lattes do que de um verdadeiro legado científico. Não há sentido em reformular o currículo médico se o enfoque continuar cada vez mais no conhecimento ou no acúmulo de conhecimento. Há a necessidade de que o enfoque seja principalmente na habilidade de pensamento e na atitude do médico. E habilidade e atitude não se ensina apenas no currículo ou na sala de aula. Se ensina no dia a dia, com exercício ou com a hipertrofia mental que a gente pode exercer. Não adianta reformar o currículo médico se as discussões nas visitas de enfermaria não são verdadeiramente baseadas em evidências. E aqui eu não me refiro à evidenciomania ou os preceptores saberem de cor ou na ponta da língua as recomendações dos guidelines mais novos ou o nome dos ensaios clínicos mais novos que eles viram serem apresentados nas suas viagens no período pré-pandemia nos congressos americanos e europeus. Na realidade, uma medicina baseada em evidências a ser discutida à beira do leito ou no ambulatório é aquela que não se rende à evidenciomania. É aquela que, em primeiro lugar, exerce um ceticismo forte e uma crítica muito forte a muitas, ou eu diria, a maioria das evidências, sabendo discernir o joio do trigo. Esse trigo, que é o trigo que vai nos alimentar do ponto de vista de conhecimento científico e nortear a nossa conduta, é um trigo raro. Ele representa a minoria das evidências científicas, porque, como já dizia Ioannidis, a maioria das evidências científicas são falsas. Então não adianta reformular o currículo médico se nós temos preceptores que exercem evidenciomania baseadas na elegância dos grandes ensaios clínicos e muitas vezes não têm a visão crítica em relação a ensaios tidos, como, por exemplo, o ensaio do Entresto, como bons níveis de evidência, quando na realidade a gente sabe que aquilo ali existe um grande viés, um viés do grupo controle e que nós não poderíamos atuar. Não existe solução de currículo médico que consiga fazer o nosso pensamento evoluir se nós somos pessoas que aceitamos, e esse é um exemplo da minha área, o Sakubitril Valsartan, como algo cujo conceito foi comprovado. Não adianta criticar a hidroxicloroquina se nós usamos as hidroxicloroquinas de nossas especialidades. Portanto, é necessário não uma reforma no currículo médico, mas uma reforma no pensamento médico ou uma reforma na cultura médica. É reforma cultural, sim. A mudança cultural, essa sim, muda comportamento. Nós sabemos que conhecimento não é suficiente para modificar comportamento. Que reforma é essa do pensamento médico? É uma reforma daquele que treina o hábito de pensar baseado em incerteza e larga de mão o hábito de procurar uma certeza platônica para as suas decisões. O que nós temos hoje mais prevalente são preceptores engravatados com seus títulos de doutores e pós-doutores, seja lá onde for, propondo a certeza de suas decisões, quando na verdade o verdadeiro ensino da medicina estaria em reconhecer que essa é a ciência da incerteza e nosso raciocínio deve abraçar a incerteza no processo de decisão. E ao abraçar a incerteza e não procurar a certeza platônica, nós vamos atrás das probabilidades, sabendo humildemente que nossas condutas médicas são nada mais ou nada menos do que uma oferta de uma probabilidade. E que, na maioria das vezes, essas probabilidades positivas são até mesmo modestas. Como nós dizemos, terapias comprovadamente benéficas tendem a ser modestamente benéficas. Lembre-se do paradigma do NNT. O abraçar a incerteza, essa sim, é a grande reforma do pensamento médico. É nós termos a capacidade de, durante o dia a dia, nossos processos de decisão, a gente sentir o NNT e não apenas descrever o NNT com base na leitura de um artigo. A reforma do pensamento médico está a entender que medicina contemporânea, como ela deve ser, é a utilização da evidência científica de qualidade como norte do processo de decisão. E entender que a conclusão de um bom artigo científico não é a mesma coisa que recomendação de uma conduta. A recomendação é um processo muito mais complexo do que a simples conclusão ou do que a prova do conceito. A reforma do pensamento médico está, portanto, em abandonar a certeza platônica. Consequentemente, abandonaremos atos médicos fantasiosos, mas que promovem certeza platônica, e exercendo a medicina da incerteza e das probabilidades. A reforma do pensamento médico está na habilidade de pensar de uma maneira multivariada. Não é só porque uma pessoa é idosa que ela tem um risco maior. Nós temos que considerar o risco da pessoa que vai adquirir o Covid de uma maneira multivariada. Talvez um indivíduo de 65 anos sem outros fatores de risco tenha um prognóstico melhor do que indivíduos de 55 anos com outros fatores de risco. Devemos evitar o pensamento univariado. Devemos evitar o pensamento intuitivo na avaliação prognóstica e abraçar um pensamento multivariado que, na boa parte das vezes, necessita de ferramentas probabilísticas que nos ajude. A habilidade do pensar médico está em saber que é importante o treinamento não só para prescrição, como para desprescrição ou não prescrição. O médico sábio que diga o movimento choosing wisely e é aquele que sabe não só quando fazer, mas ele sabe quando não fazer também, evitando consequências não intencionais. A habilidade do pensar médico está em percebermos que todos nós temos conflitos de interesse. Conflito de interesse não é algo imoral. Conflito de interesse é algo inerente do ser humano. E nós devemos, portanto, ter uma autovigilância constante em relação à influência de nossos próprios interesses na tomada de decisão. Cuidado com a inversão da pele no jogo. Esse é um viés cognitivo do médico muito grande. Muitas vezes a nossa intenção, a nossa decisão, foi muito mais baseada na pele do médico do que na pele do paciente. Temos que ter cuidado com o fenômeno de inversão da pele do jogo. Todas essas questões representariam uma reforma do pensar médico, uma reforma da cultura médica, que vai muito além e é muito mais importante do que uma reforma do currículo médico. Não adianta reformar currículo se os médicos não souberem ensinar e serem exemplos de uma medicina contemporânea, cognitivamente evoluída. Como eu tenho dito de uma maneira repetida, medicina, que vem do latim medere, significa escolher o melhor caminho. Medicina é uma profissão de tomada de decisões. A cultura médica tem que evoluir para o acúmulo de conhecimento ou de treinamento técnico, que é algo básico e mera obrigação, para o aprimoramento de uma medicina virtuosa, uma medicina que se hipertrofiou no processo de tomada de decisão, que previne ou reduz ou minimiza os nossos próprios vieses cognitivos. Para tudo isso é preciso humildade. E não podemos ser simplórios em falar apenas de currículo ou educação médica. Devemos falar de sociedade médica. E por fim, lembrar que não tem como existir uma sociedade médica racional se a sociedade como um todo não tem a verdadeira racionalidade nos processos de decisão. Nós não vemos outras profissões utilizando evidências científicas nos processos de decisão também. Decisões do Congresso Brasileiro, poucas, são baseadas em evidências. Decisões econômicas, muitas vezes carecem de evidências. Discussão de saúde, de segurança pública, e aí envolve vidas, envolve reduzir mortalidade. Nós não vemos evidências sendo discutidas. Os gestores das cidades, dos estados e dos países não fazem suas campanhas políticas ou propostas com citação de evidências. Suas propostas é baseado na sua lógica, ou na sua experiência, ou na sua presunção. Então, como nós podemos exigir da classe médica que seja exemplar no exercício de uma medicina baseada em evidências, se a nossa sociedade não faz assim? Precisamos discutir não só currículo médico, não só ensino médico, mas precisamos discutir não só pensamento médico, mas pensamento da sociedade nos processos de decisão. Precisamos discutir letramento científico da sociedade e comunicação de ciência. Querem fazer reforma do currículo médico? Eu tenho inúmeras ideias, como eu coloquei aqui. Mas não vai adiantar um currículo diferente. O que precisamos é mudar a mentalidade médica, mas principalmente a mentalidade da sociedade ocidental. Muito bem, pessoal. Esse bloco tem a intenção de discutir como se fazer a prova do conceito de um método que discrimine a melhor conduta terapêutica. Nós sabemos que existem muitas propostas em medicina de marcadores de conduta terapêutica. Por exemplo, vamos dizer que esse paciente que tem um tumor, um câncer, se tiver um marcador positivo, ele precisa não só de cirurgia, mas ele vai precisar também de quimioterapia, ou a quimioterapia dele vai ser uma quimioterapia de uma determinada forma, diferente se o marcador for negativo, com um marcador genético, um marcador tumoral. Essas situações são exemplos de exames norteando o médico para a conduta, que seria uma conduta mais adequada. E a forma de provar o conceito de que esses marcadores são capazes de fazer uma discriminação adequada é através da técnica de interação. E eu quero explicar essa técnica de interação aqui. Por exemplo, em cardiologia, e eu gosto de usar exemplos de cardiologia, porque eu tenho uma maior quantidade de exemplos em minha mente, em cardiologia, alguns têm uma proposta de que diante de uma doença arterial, coronária, né, estável, se eu vou fazer uma angioplastia coronária ou não naquela placa estável, né, de um indivíduo, digamos assim, assintomático, ou seja, eu fiz um rastreamento de doença coronariana, descobri que o indivíduo tem uma lesão obstrutiva em uma artéria, só que ele é assintomático, então sintoma ele não vai melhorar, né, depois da angioplastia, porque ele não tem sintoma. E aí é muito comum, é tradição cardiológica, as pessoas dizem que acham que esse conceito está comprovado. É comum dizer que, não, eu vou fazer um teste de isquemia. Então, se tiver isquemia, eu trato. Se não tiver isquemia, eu não trato. Como testar esse conceito? Esse é o conceito da interação. Ou seja, a isquemia muda o efeito do tratamento? No sentido que, se tiver isquemia, o tratamento é benéfico. Se não tiver isquemia, o tratamento não é benéfico? A mudança do efeito, modificação de efeito, é sinônimo de interação. Como testar isso num trabalho científico? Esses são os trabalhos científicos que randomizam, não, atenção, não para a realização do teste, não para a realização do teste de isquemia ou do marcador, mas são trabalhos que randomizam os pacientes para fazer ou não o tratamento. E dentro desses trabalhos se vai avaliar se a presença do marcador positivo tem interação com o benefício do tratamento. Ou seja, no caso da isquemia, eu tenho muitos trabalhos que randomizam os indivíduos para fazer ou não fazer angioplastia. E eu veria se a interação em ter isquemia positiva com benefício da angioplastia e não ter isquemia não teria benefício da angioplastia. Essa é a melhor técnica. O conceito de interação é o conceito que demonstra uma capacidade de um método de orientar o médico no seu processo de decisão. É a interação. Isso não é feito randomizando para fazer ou não fazer o exame. Fazer ou não fazer o exame é até uma evidência que pode vir depois da prova do conceito de interação. Pode vir depois para você avaliar o impacto na prática daquilo ali. Mas precisa a prova do conceito de interação antes. E é grande exemplo que eu quero dar. É, por exemplo, o exemplo do estudo FAME. O estudo FAME é um exemplo em cardiologia que randomizou pacientes, candidatos à angioplastia, para fazer ou não um teste de FFR. FFR é um teste invasivo, que você coloca o cateter lá na artéria e você vê lá uns gradientes de fluxo e você vai dizer se existe isquemia, né, relacionada a uma determinada artéria. Se tiver isquemia, eu vou fazer. Se não tiver isquemia, eu não vou fazer. Então, esse estudo FAME, é o FAME 1, é o primeiro estudo FAME, ele randomizou para tomar decisão baseada no FFR ou não tomar decisão baseada no FFR, que significa fazer a maioria dos pacientes que têm obstrução nas artérias coronárias. Portanto, o grupo que foi tomar decisão baseado no FFR, um menor número de angioplastias foi realizada, porque o FFR sugeriu não fazer em alguns indivíduos. E no grupo randomizado para não fazer o FFR, a decisão foi só com base em ter uma obstrução significativa na angiografia e o maior número de lesões foram angioplastadas. E esse estudo mostrou uma menor incidência de desfecho cardiovascular no grupo FFR. Fazendo então as pessoas deduzirem que a utilização do FFR é capaz de discriminar realmente quem vai se beneficiar ou quem vai se prejudicar, né, com a angioplastia, porque o grupo que foi randomizado para FFR acabou tendo menos eventos cardiovasculares, ou seja, recebeu menos angioplastia e teve menos eventos cardiovasculares. No entanto, como não foi demonstrado interação em outros estudos do resultado do FFR com o benefício da angioplastia, ficou faltando a esse estudo FAME a capacidade de dizer que a menor incidência de eventos cardiovasculares decorreu da utilização do FFR. Porque uma outra opção é que o FFR não é capaz de discriminar nada. Simplesmente se colocou um filtro, se fez menos angioplastia, e quanto menos angioplastia, menos evento, quanto menos angioplastia em pacientes com doença arterial coronária estável, pode ter menos eventos cardiovasculares futuros, principalmente infarto relacionado ao procedimento de angioplastia. Então, como no caso do FAME, você randomiza para fazer ou não FFR, você mostra uma menor incidência de desfecho no grupo FFR, apesar disso, você não pode dizer que foi o resultado do FFR o grande discriminador, porque você não provou o conceito antes que o FFR realmente muda o efeito do tratamento. E de fato, esse conceito, a interação foi negativa nos trabalhos que randomizaram para fazer ou não angioplastia nessas condições, né? Tendo ou não isquemia em estudos como estudo COURAGE, estudo como estudo BARI, tendo ou não isquemia, o resultado da angioplastia nessa situação não reduz eventos cardiovasculares. Então, não há a prova do conceito de interação. Então, nessa situação, você fica podendo concluir que se não há interação da presença de isquemia e do benefício do tratamento, não foi o resultado do FFR que diretamente provocou uma menor incidência de eventos cardiovasculares. Pode ter sido apenas o fato de que qualquer coisa que eu fizesse, que poderia ser até um sorteio num grupo para fazer menos procedimento ou não, poderia reduzir esse evento cardiovascular. Por exemplo, eu poderia randomizar para, num grupo, fazer angioplastia em todo mundo e no outro grupo sortear um terço das pessoas para não fazer angioplastia. E aí eu poderia mostrar que no grupo que fez menos angioplastia teve menos eventos cardiovasculares. E foi exatamente esse tipo de simulação que foi feito por um autor que publicou o trabalho na revista Heart, né? Que é a revista inglesa de cardiologia. É o autor Conor Williams, e ele fez uma simulação matemática. Pegando dados do BARI, ele pegou o grupo que foi o do BARI randomizou para angioplastia ou não angioplastia, né? Pegou o grupo sujeito a angioplastia e substituiu aleatoriamente, fez uma simulação matemática, substituiu aleatoriamente um percentual desses pacientes do grupo angioplastia por uma seleção aleatória de pacientes do grupo não angioplastia. E mostrou que a simples substituição de um paciente por outro, sem a influência do FFR, é capaz de reduzir os eventos cardiovasculares. As simulações matemáticas são muito interessantes porque elas demonstram a obra do acaso. Mesmo que você, por acaso, selecione uma pessoa, menos gente para não fazer. Mesmo você, as simulações são interessantes porque mostram o efeito do aleatório. Então, mesmo que aleatoriamente eu elimine algumas angioplastias, vai haver redução de eventos. Não é exatamente pelo resultado do FFR. É simplesmente porque em um grupo houve um filtro. Seja qual for o filtro, se reduziu o overuse, o uso excessivo de angioplastia, e a redução do uso excessivo de angioplastia tem benefício. E não é exatamente pelo FFR. Então, em cardiologia, um dos grandes equívocos é citar o estudo FAME como se fosse uma prova do conceito da utilização de FFR, quando não é uma prova do conceito. O FAME não discrimina se o benefício veio do FFR ou simplesmente se o benefício veio simplesmente porque menos pessoas fizeram angioplastia. E essa simulação sugere que é simplesmente o benefício do menos é mais nessa situação. E os outros estudos não mostram interação de benefício de angioplastia com presença de isquemia, reforçando esse raciocínio que provavelmente o resultado do FAME não é um resultado que se aplica à capacidade do FFR, mas o conceito demonstrado é menos é mais, e não um conceito do benefício do marcador de risco FFR. É muito interessante isso, e em cardiologia esse é um dos melhores exemplos. Então, em conclusão, a prova do conceito de um método para discriminar tratamento está na interação. Em estudos que randomizaram para fazer ou não fazer o tratamento, você mostrar a interação com o resultado daquele método. Isso, uma vez demonstrado, você até pode fazer um ensaio clínico para fazer ou não um método para mostrar na prática se esse conceito comprovado consegue reduzir eventos cardiovasculares. Mas o conceito de capacidade discriminatória de tratamento vem do conceito de interação. A inversão da ordem entre a prova do conceito e o resultado pragmático de um ensaio clínico. Eu digo a inversão da ordem porque o valor de um estudo que mostra diminuição de desfechos, ou seja, resultado pragmático na influência da nossa conduta, depende também não só do resultado pragmático, como da prova do conceito. Ou seja, a ordem científica do pensamento para a determinação de condutas é primeiro a prova do conceito científico, depois a prova de redução de eventos, ou seja, de um resultado pragmático. Eu estou falando primeiro ou depois, não necessariamente no mesmo, em estudos diferentes. Pode ser que essas duas coisas venham juntas no mesmo estudo. Aliás, boa parte dos ensaios clínicos de fase 3 trazem esses dois conceitos, que é exatamente a prova do conceito e mostrando um resultado pragmático, ok? Mas, às vezes, a gente se depara com uma situação em que existe um resultado pragmático, benefício clínico, né? Mas aquilo ali não é capaz de mostrar demonstração, não é capaz de mostrar prova de conceito. Isso compromete muito que aquela evidência se torne uma recomendação adequada. O grande exemplo, e também é um exemplo em cardiologia, que a comunidade cardiológica não tem notado essa deficiência da prova do conceito, está na comprovação do benefício dos inibidores da SGLT2, que são drogas antidiabéticas, né? Comprovação do benefício em pacientes com insuficiência cardíaca. Isso veio do estudo DAPA-HF. Na época que esse estudo foi publicado, apresentado, no fim do ano passado, novembro de 2019, eu postei um vídeo no YouTube discutindo isso. E estou trazendo para cá porque essa terapia se tornou, na semana passada, de novo em voga, pelo anúncio do press release, né, na novidade de imprensa, né, de que a empaglifosina teve um benefício, né, no endpoint primário de redução de morte cardiovascular e hospitalização em um estudo de fase 3. Então, a empaglifosina, isso não é um estudo publicado, não temos resultados, mas a gente tem esse press release dizendo que o estudo foi benéfico. Press release feito pela Behring e Lilly, que são as duas indústrias envolvidas com isso. Então, a indústria colocou um benefício, mas isso não é a primeira droga, então é a segunda glifosina que tem benefício comprovado na insuficiência cardíaca. A primeira foi a dapaglifosina do estudo DAPA-HF, né? E que randomizou pacientes com insuficiência cardíaca para a droga, o placebo, mostrando redução de eventos cardiovasculares. Então houve redução, um hazard ratio de 0,74, ou seja, 26% de redução relativa do hazard. É um estudo de qualidade, de boa qualidade metodológica. Portanto, a gente pode dizer que esse estudo ele é um alto nível de evidência de que a utilização de dapaglifosina reduz eventos cardiovasculares, o combinado de morte e internamento por insuficiência cardíaca. Isso é um resultado verdadeiro, mas um resultado pragmático. A pergunta aqui é se a gente precisa de dapaglifosina para causar esse efeito. Está provado o conceito que são as glifosinas per si que trazem esse benefício? E essa dúvida, ela ganha sua justificativa na medida em que a gente percebe que essas drogas têm efeito diurético. Essas drogas têm efeito diurético. Se você olhar no DAPA-HF, a redução de peso dos pacientes não foi desprezível. Portanto, elas têm efeito diurético, e a gente está falando aqui de insuficiência cardíaca, onde diurético é utilizado para prevenir descompensações e reinternamentos. Então, como saber se o benefício aqui demonstrado vem de uma propriedade intrínseca especificamente dessas glifosinas, seu efeito metabólico, ou se vem do efeito diurético? Porque se vier do efeito diurético, talvez eu não precise colocar mais essa classe de droga no arsenal terapêutico de insuficiência cardíaca. Talvez o que eu precise é aprender que mesmo pacientes considerados compensados com diurético, talvez se beneficiem de um pouquinho mais de diurético. Eu estou afirmando isso? Não. Eu estou valorizando a dúvida. Estou dizendo que para eu saber que para existir a prova do conceito de que as glifosinas têm um benefício cardiovascular direto, eu precisaria de um outro grupo controle nesses estudos, que seria um grupo que aprimoraria um pouco a terapia diurética. Então, eu aprimorei a terapia diurética com a dapaglifosina, aprimorei com um diuréticozinho a mais e tenho o grupo controle. Se essas glifosinas tiverem um benefício além do seu efeito diurético, e para saber que além do efeito diurético eu tenho que ter um grupo controle diurético, aí sim eu provo o conceito. Nem o DAPA-HF, nem o estudo aqui do press release da Behring fez isso. Então, o meu alerta é: a comunidade cardiológica está aceitando um resultado pragmático que não teve antes a prova do conceito. Ou seja, que não está acoplado com uma prova do conceito. Passaremos a prescrever isso. Isso passará a ser um arsenal, mas a gente não sabe na realidade se é necessária essa nova classe de drogas ou se a mensagem principal desse estudo é: aprimore um pouquinho o diurético. Alguns colegas me dizem, mas diurético não reduz mortalidade em insuficiência cardíaca. Olhe, não existem ensaios clínicos que mostram que o diurético reduz mortalidade em insuficiência cardíaca. E sabem por que não existem ensaios clínicos? Porque diurético é plausibilidade extrema. Seria antiético fazer um ensaio clínico com diurético versus não diurético. Mas possivelmente, de tudo que a gente usa, diurético, e eu estou chamando furosemida mesmo, é a droga mais importante na redução de mortalidade na insuficiência cardíaca. Mas isso é paradigma do paraquedas, e não haverá um ensaio clínico para furosemida versus placebo na insuficiência cardíaca. Eu não estou falando furosemida especificamente, eu estou falando diurético como um todo. O próprio efeito da espironolactona adicional, também nós não sabemos se é o efeito adicional diurético ou se é uma propriedade específica da espironolactona ou do bloqueio neuromoral que ela causa. Então percebam que desde a história da espironolactona, passando agora pelas glifosinas, nós estamos aceitando resultados pragmáticos e não percebendo que a prova do conceito ainda se faz necessário. Porque se a gente não considerar a importância da prova do conceito, nós seremos meros médicos repetidores de resultados de ensaios clínicos, comandados pelos resultados dos ensaios clínicos, e careceremos da verdadeira visão científica na interpretação de pesquisas. Temos que pensar como cientista, e o cientista pensa na prova do conceito. Então aqui eu evidencio uma omissão da sociedade cardiológica em não perceber a ausência da prova do conceito desses estudos. Eu gostaria muito de ver o benefício desses trabalhos para além do seu efeito diurético. E não tem como fazer análise de subgrupo, análise de dose de diurético nos dois grupos, não tem como conseguir extrair essa informação que eu estou propondo se não tivermos um grupo controle de aprimoramento de diurético nesses ensaios clínicos. A pergunta é: será que a indústria vai se interessar por provar o conceito? Se ela já provou o efeito pragmático? Eu percebo que na era Covid todas as especialidades querem o seu protagonismo e a minha especialidade cardiológica não é diferente. Vejo certas afirmações não baseadas em prova do conceito de causalidade, afirmações que vão no sentido de sugerir que uma das manifestações importantes do Covid-19 são manifestações cardíacas. Dentro desse contexto, a gente vê publicado na semana passada no JAMA o artigo Resultados da ressonância magnética em pacientes recuperados de Covid-19, onde nós vemos na conclusão de que há uma prevalência grande de achados na ressonância magnética de envolvimento cardíaco em pacientes acometidos que se recuperaram, né, de Covid-19, e os autores sugerem que isso se torna necessário investigações no longo prazo de consequências cardiovasculares do Covid-19. Na verdade, na conclusão, na última frase, olha, isso aqui está sugerindo que esses pacientes, mesmo se recuperando, eles podem lá no longo prazo, no futuro, desfrutar de consequências, de sequelas, digamos, de sequelas para o coração. Né? É claro que uma notícia dessa ela é vista, né, na comunidade cardiológica entusiasmada, mas não só isso, também pela comunidade, pela sociedade como um todo, como um alerta. As pessoas passam a temer mais a Covid-19 do que temem normalmente, principalmente se a gente disser com técnicas sofisticadas de que o coração está sofrendo com Covid-19. Esse é o protagonismo dos especialistas. Cada especialista quer o seu sua parcela de heroísmo, e nós cardiologistas muitas vezes começamos a fazer afirmações a respeito do Covid-19 um pouco exageradas. E esse trabalho, ele simplesmente pegou 100 pacientes, tá, que se recuperaram de Covid-19, e eles fazem análises e mostram algo que é óbvio, né, que uma infecção viral acomete o coração. Qualquer infecção acomete o coração. Eles mostram, portanto, um percentual razoável de pacientes com troponina positiva, né? E vão além da troponina, que é uma medida de injúria miocárdica, e mostram um percentual razoável, grande, de pacientes apresentando alterações no miocárdio vistas pela ressonância magnética, né? Se a gente analisar os dados com mais cuidado, a gente vai ver que alterações não são alterações, são, tudo isso são desfechos substitutos, mas mesmo quando a gente olha coisas que medem, por exemplo, função ventricular esquerda, como fração de ejeção, a gente vê que os dois grupos têm fração de ejeção normal. E o que existe de diferença entre um grupo e outro é algo muito mais estatisticamente significante do que clinicamente relevante, né? Quando a gente olha uma medida como NT-proBNP, né, que mede insuficiência cardíaca, os números são muito parecidos, são também estatisticamente significantes, mas não clinicamente relevantes. Então, o que esse artigo mostra, ele poderia ser interpretado do ponto de vista de relevância dos achados da outra maneira, ou seja, pacientes que se recuperam de Covid não têm grandes alterações cardiovasculares como sequela. Para mim, essa é a conclusão mais adequada do trabalho, porque você faz ressonância magnética, a fração de ejeção dele está normal. Você faz NT, ProBNP está na faixa normal. Agora você vai valorizar resultados positivos que são de relevância muito questionável. O percentual de pacientes que têm realce tardio na ressonância, ou alteração no T1, ou alteração no T2, coisas que são de questionável importância clínica. E as coisas que são de mais questionável importância clínica, ou de mais importância clínica, melhor dizendo, que é a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, fração de ejeção do ventrículo direito, né, ou até mesmo o ProBNP, não está muito diferente, não tem diferença importante. Então, esse trabalho deveria ser a outra conclusão, deveria ser, olha, investigando esses pacientes, eles têm alteração, como paciente com qualquer processo infeccioso, qualquer situação sistêmica, mas as alterações que encontramos são de pequena magnitude. Então, veja como nossa mente, como dizia Francis Bacon, é muito mais excitada pelo positivo do que pelo negativo, mas essa é uma inversão da conclusão. E eu digo que isso é um equívoco de ônus de prova de conceito de causalidade em relação à causalidade de COVID. Eles colocam um grupo controle de indivíduos sintomáticos, de indivíduos saudáveis, né? Mas não importa um grupo controle de indivíduos saudáveis. Se eu estou falando de COVID, eu tenho que ter um grupo controle de infecção viral de semelhante gravidade. Talvez eu tivesse COVID-19 e H1N1. Ok? Ou COVID-19 e influenza, certo? Influenza, assim, com manifestação semelhante à COVID-19 em termos da intensidade sistêmica. E aí sim eu compararia e mostraria se COVID-19 tem uma particularidade pelo coração ou não, a ponto de poder concluir que cuidado com o futuro desses pacientes. Não temos evidências suficientes para dizer que há uma predileção específica do COVID-19 pelo coração. É muito provável que essas pequenas alterações aqui sejam alterações comuns de toda infecção viral grave. Portanto, esse é um exemplo de um trabalho que sugere um conceito, mas não teve prova do conceito, porque nós não temos o grupo controle adequado de uma infecção viral com uma gravidade semelhante. Segundo, ele não só não prova o conceito, mas ele inverte o conceito. A melhor interpretação desse trabalho seria: não vimos nesses pacientes grandes alterações que sugiram que no futuro eles possam ter sérias sequelas. Então isso é talvez o apego, o desejo de protagonismo das diferentes especialidades, querendo ter um espaço na doença, que é a doença de maior notoriedade no mundo contemporâneo, pelo menos nesse ano. E assim, pessoal, nós terminamos esse podcast, concluímos essa temporada, uma temporada de 10 episódios muito focados em conceitos de medicina baseada em evidências. Essa temporada foi muito mais conceitual e pretendemos na próxima temporada fazer mais o que eu fiz nesse episódio, ou seja, discutir evidências do momento presente, evidências atuais. E é claro que meus exemplos cardiológicos se tornarão muito frequentes como exemplos de conceitos importantes. Então, enquanto nessa temporada nós falamos dos conceitos per si, eu vou tentar na próxima temporada usar mais trabalhos da atualidade para exemplificar esses conceitos. Foi o que aconteceu nesse episódio, que é o episódio de exemplo do que acontecerá na próxima temporada. Então, concluindo, nós refletimos a respeito da reforma do pensamento médico como uma coisa mais importante do que do currículo médico, e falamos de provas de conceito, definindo interação, definindo que a prova do conceito deve vir antes do dado pragmático, e do protagonismo de especialistas que tentam sugerir conceito de causalidade sem a verdadeira prova. E assim nós terminamos essa temporada. Esteja conosco na próxima temporada, que vem em breve. E eu peço sempre a vocês para nos avaliarem, para interagirem conosco no Twitter, como vocês já começaram a interagir bastante, porque a gente vai cada vez mais utilizar essas provocações no nosso podcast. E para recomendar aos amigos se gostam, recomendar aos inimigos se não gostam. Até a próxima temporada, pessoal. E muito obrigado pela audiência e pela interação. É devido à nossa interação que esse podcast existe. Esse podcast existe devido a uma motivação que vem da minha percepção de que a nossa interação é sinérgica. E que sempre seja assim. Abraço a todos e até a próxima temporada. Em breve.